Nova lei dos caminhoneiros começa a valer hoje.
Energia eólica, produzida com a força dos ventos, deve crescer mais de 60% em 2015.
O uso racional da energia elétrica nas aldeias ganha reforço com cartilhas em línguas indígenas.
Quase 480 mil pessoas que recebem o Bolsa Família se tornaram microempreendedores individuais.
Sexta-feira, 17 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de hoje começa a valer a Lei dos Caminhoneiros, que, entre outros pontos, cria regras para o exercício da profissão e garante períodos de descanso nas viagens.
A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em fevereiro e sancionada sem alterações pela presidenta Dilma Rousseff em março.
As novas regras valem para todas as rodovias, federais, estaduais e municipais.
Com a nova lei, os caminhões que viajarem vazios ficam isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos, ou seja, as rodas, que estiverem suspensas. O gaúcho Henrique Montiel viaja com a esposa e a filha transportando uma carga do Rio Grande do Sul para Brasília. Para ele, a isenção do pedágio vai facilitar o trabalho nas estradas.
É, beneficia a categoria, porque vai diminuir uma boa parte no valor do pedágio, né? Um caminhão que nem esse aqui vazio, ele é dois eixos a menos para pagar no pedágio, então beneficia bastante até.
A lei determina a jornada de trabalho de 8 horas por dia, podendo haver prorrogação de 2 horas extras ou de até 4 horas extras em caso de convenção ou acordo coletivo. O motorista não pode dirigir mais de 5 horas e meia sem parar e tem direito a intervalo mínimo de 1 hora para refeição, e este período pode coincidir com o tempo de parada obrigatória. A lei também prevê a ampliação de pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros. Segundo o paranaense Wanderson dos Santos, caminhoneiro há 17 anos, o descanso e os locais de parada são necessários para garantir a segurança nas estradas.
É muito importante. Isso daí eu acredito que elimina por 80% dos acidentes, porque a carga horária é um absurdo, é demais.
A lei também estabelece o perdão das multas por excesso de carga dos caminhões recebidas nos 2 últimos anos. Nos casos em que houver desacordo entre a nota fiscal e o real peso da mercadoria, o contratante do frete deverá indenizar o motorista pelo prejuízo decorrente da multa. Reportagem Priscila Machado.
Em português ou na língua da etnia Guarani-Kaiowá.
Ou quem sabe nos idiomas dos Terena, Kaingang, Kinal ou Cadivel.
Todas as línguas dessas etnias indígenas são usadas para explicar a essa população como fazer o uso racional e seguro da energia elétrica.
As orientações estão numa cartilha elaborada pelo Ministério de Minas e Energia e pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
O material traz dicas sobre o uso de energia dos aparelhos domésticos, como geladeira e máquina de lavar, além da escolha da lâmpada correta com base no custo, gasto de energia, duração e iluminação. Existem informações ainda sobre como economizar energia elétrica, adotando hábitos como não deixar as luzes ligadas sem necessidade e desligar a televisão quando ninguém estiver assistindo. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, comenta o conteúdo da cartilha.
Temos essa cartilha com uma linguagem própria, e isso é uma característica do respeito e da atenção que o Ministério de Minas e Energia e o programa Luz para Todos dá para cada uma das suas comunidades atendidas.
As aldeias que recebem a cartilha são atendidas pelo programa Luz para Todos, que já beneficiou cerca de 35 mil famílias indígenas. São cerca de 180 mil beneficiados. Os recursos do programa federal para atender as comunidades chegam a 385 milhões de reais. O cacique Aruan Pataxó, morador de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, compara a vida na aldeia Pataxó antes e depois da chegada da energia elétrica.
Na saúde ainda tinha como fazer armazenamento aí de vacinas e hoje já tem essa possibilidade, né? E por parte da educação, também as escolas funcionando no período noturno. E contar também que possibilitou a compra de eletrodoméstico, né? A geração de emprego com atividades produtivas.
O Ministério de Minas e Energia também capacitou cerca de 920 professores, agentes de saúde e lideranças indígenas das aldeias atendidas pelo programa Luz para Todos. O objetivo é que eles ensinem sobre economia de energia em escolas e comunidades. As próximas capacitações serão realizadas nos estados da Bahia, Amazonas, Rondônia e Maranhão. Reportagem Daniela Almeida.
E a produção de energia eólica, aquela gerada a partir da força dos ventos, deve crescer 62% no país este ano, em relação a 2014. A estimativa é do Ministério de Minas e Energia.
Ao todo, a produção brasileira de energia eólica vai chegar a quase 8 mil megawatts, que, de acordo com a Eletrobras, é comparada à energia consumida por todas as casas do Brasil durante 2 meses.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a geração de energia eólica no país gera 40 mil empregos e que o próximo passo é investir na energia solar.
Nós esperamos que nestes próximos 4 anos a indústria solar tenha um avanço tão vigoroso quanto a indústria eólica e que um novo arranjo produtivo, portanto, novas indústrias irão se instalar no Brasil, gerando emprego, renda, ocupações econômicas e na área de prestação de serviço, também na geração solar. E aí nós vamos poder ter geração distribuída, microgeração distribuída, cogeração entre eólica e solar, tudo para melhorar a eficiência energética, a segurança energética brasileira e para que nós possamos fazer frente a uma demanda crescente de energia e, ao mesmo tempo, podermos nos preparar, planejar para possíveis crises, a exemplo do que aconteceu em 2013, 2014, 2015, e que nós queremos agora estar cada vez mais preparado para situações similares no futuro.
O ministro Eduardo Braga também descartou o risco de racionamento de energia elétrica no país este ano.
Nós estamos hoje por volta de 32% já nos reservatórios do Sudeste. Devemos chegar ao final do mês algo entre 33% e 35% de água nos nossos reservatórios. No Nordeste já melhoramos. E temos uma outra informação de todos os nossos institutos de que teremos uma transição entre o período chuvoso e o período seco mais suave esse ano no Brasil. Portanto, tudo indica e tudo demonstra de que estamos efetivamente livres do racionamento, além do que é importante dizer que todas as medidas para a redução do consumo de energia de forma espontânea, de forma racional pelo nosso usuário, está acontecendo.
7 e 9.
A capacitação profissional tem ajudado quem recebe o Bolsa Família a se tornar microempresário.
Hoje já são quase 480 mil beneficiários do programa registrados como microempreendedores individuais.
Faz 10 anos que fabricar pão é a garantia de sustento na casa de Lúcia Helena Fernandes, beneficiária do Bolsa Família. Há cerca de 2 anos, a moradora de Osasco, em São Paulo, formalizou o negócio como microempreendedora individual e comemora os resultados. Lúcia, conta aí pra gente qual a importância do Bolsa Família nessa sua produção.
Como eu recebi o Bolsa Família, eu pegava esse dinheiro, comprava o material para mim poder produzir e sair pra rua vendendo. Então eu conseguia dobrar minha renda.
E agora você também é microempreendedor individual, né? Quais são os benefícios disso para você?
As portas se abriram, né? Na compra de material, já dá para me comprar uma quantidade maior. As vendas também, que se eu chegar a pegar um mercado para entregar eles e pedirem nota fiscal, eu tenho como emitir.
Assim como a Lúcia, quase 480 mil pessoas que também recebem o Bolsa Família são microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. Com a formalização, garantem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria, por exemplo. E também conseguem acesso a financiamento com custos mais baixos. O diretor de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério de Desenvolvimento Social, Luiz Miller, afirma que uma modalidade de curso do Pronatec vai qualificar a gestão desse tipo de negócio.
Uma das constatações que nós fizemos junto com o MEC foi de que mais de 70 mil beneficiários do Bolsa Família fizeram algum curso do Pronatec e se constituíram em microempreendedores individuais após a matrícula no curso. Isto quer dizer que muitas pessoas querem caminhar no sentido de se constituírem como microempreendedoras, ou seja, serem donas do seu próprio negócio. E é necessário que essas pessoas tenham a possibilidade não só de aprender uma determinada profissão, mas de poderem também gerir bem o seu negócio. Por isso, o Pronatec Gestor MEI é uma construção do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do SEBRAE, que, aliás, será o executor desse esses cursos do Pronatec Gestão MEI no Pronatec, que é coordenado pelo MEC.
Para ser um microempreendedor individual, é preciso faturar no máximo R$60 mil por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. A formalização é um processo simples e pode ser feita pelo site www.portaldoempreendedor.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Além do curso do Pronatec específico para microempreendedores que participam do Bolsa Família, também vão ser oferecidas a esse público visitas de assistência técnica para ajudar na gestão dos negócios.
As duas iniciativas vão ser lançadas esse ano, mas ainda não tem data para começar.
Voz do Brasil!
No dia 30 de abril, termina o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
E a Receita Federal apertou o cerco contra as fraudes na declaração do Imposto de Renda.
Até o fim do ano, 280 mil pessoas devem ser intimadas a prestar esclarecimentos e, caso a fraude seja comprovada, podem ser responsabilizadas criminalmente.
80 mil pessoas vão ser intimadas pela Receita Federal até o fim de abril para prestar informações sobre indícios de infração na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2014, ano base 2013. A ação faz parte do esforço estratégico de fiscalização em pessoas físicas anunciado pela Receita nesta sexta-feira. E até o fim do ano, mais 200 mil pessoas fiscalizadas devem ser convocadas para esclarecer os dados prestados. No caso de comprovação de fraude, o contribuinte receberá multa e poderá ainda responder por crime contra a ordem tributária. É o que explica Iágaro Jung, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal.
O contribuinte que for intimado pela Receita, ele pagará uma multa mínima de 75%, podendo chegar essa multa até 225%.
Uma série de operações de fiscalização está em andamento em todo o país, segundo a Receita. O órgão identificou que os profissionais liberais, como advogados, médicos e corretores de imóveis, têm a maior tendência à sonegação de tributos, com quase 2 mil autuações em 2014. Mas os proprietários ou dirigentes de empresas foram os que receberam o maior volume de autuações por fraudes no ano passado, superando R$2,2 bilhões. Cerca de 12 milhões de declarações do imposto deste ano já foram enviadas até esta sexta-feira, segundo o último balanço divulgado. Menos da metade das 27 milhões e 500 mil declarações esperadas até o dia 30 de abril, quando termina o prazo. E vale o alerta do subsecretário da Receita Federal para que o contribuinte fique atento para não cometer irregularidades na hora de declarar.
A recomendação da fiscalização da Receita é que os contribuintes agora, nesse momento final de preenchimento da declaração, que não caiam na tentação, não entrem, não acreditem em falsos milagres tributários de que a inserção de informação falsa para deduzir imposto ou a não declaração de rendimentos não será identificada. Ela será identificada, será penalizada com uma multa pesada e ainda ele ficará sujeito a responder por um crime.
Segundo a Receita Federal, quem ainda não foi intimado, mas caiu na malha fina no ano passado, ainda tem a chance de fazer a autorregularização pelo site www.receita.fazenda.gov.br e ficar isento da multa. Só em 2014, mais de 930 mil contribuintes corrigiram a situação fiscal por esse meio. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E foi divulgado hoje o calendário com as datas de liberação dos lotes de restituição do imposto de renda referente ao exercício de 2015, ano calendário 2014. Daniela Almeida.
Já está definido o calendário de liberação das restituições do imposto de renda de pessoa física. O pagamento do primeiro lote será feito em 15 de junho. Terão prioridade nas restituições as pessoas com 60 anos ou mais de idade, pessoas com deficiência e portadoras de doenças graves. Depois, a liberação das restituições será feita conforme a ordem de entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física, desde que as informações não estejam erradas ou incompletas. Pelo cronograma, as restituições serão pagas em 7 lotes, conforme o calendário publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União.
Voz do Brasil.
O governo vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, que considerou ilegal atrasos nos repasses do Tesouro Nacional aos bancos estatais para o pagamento de benefícios sociais.
Nessa semana, o TCU aprovou um relatório que pede esclarecimentos sobre o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para a Caixa Econômica Federal entre 2012 e 2014. Esse atraso levou a Caixa a efetuar pagamentos a beneficiários do programa Bolsa Família com recursos próprios. Para o tribunal, esse procedimento revela indícios de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o Procurador-Geral do Banco Central, Isaac Ferreira, isso não ocorreu porque os contratos entre o governo federal e os bancos públicos são de prestação de serviços e não de operações de crédito.
A Procuradoria-Geral do Banco Central tem a convicção jurídica que não estamos diante de operação de crédito. Nem todo contrato de prestação de serviço bancário está diretamente relacionado com negociações de crédito. É exatamente o que acontece com os contratos de repasses do poder público, de montantes que se prestam ao pagamento de benefícios sociais, de benefícios previdenciários e de benefícios creditícios.
O ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o procedimento analisado pelo Tribunal de Contas da União é feito pela administração pública desde 2001 e que até hoje o TCU não havia apontado nenhuma irregularidade. O ministro Luiz Inácio Adams disse também que o processo está no início e que agora o governo vai se posicionar.
Este é um processo cuja decisão ela é inicial e refere-se a uma análise que foi feita na área técnica do Tribunal de Contas da União e que não foi concluída, já que não foi submetida de fato ao contraditório da administração pública. Não há elementos outros que justifiquem qualquer conclusão definitiva nesse processo.
O ministro Luiz Inácio Adams defendeu ainda que o atraso ocorreu apenas uma vez em 2014 e que os repasses foram todos normalizados no ano passado. Já o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a presidenta da República não foi citada no relatório do Tribunal de Contas da União e que a sugestão de impeachment da oposição por crime de responsabilidade fiscal é mais uma tentativa atrapalhada daqueles que perderam as eleições de encontrar um fato determinado para retirar Dilma Rousseff da presidência da República.
Não há fato justificador de um período de impeachment. É mais uma vez uma tentativa, diria eu, atabalhoada e que depõe contra o espírito democrático daqueles que efetivamente querem agora se valer de iniciativas quando perderam as eleições.
Os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, deixaram claro que se o Tribunal de Contas da União sugerir uma mudança de procedimento na transferência de recursos do Tesouro Nacional para os bancos públicos, essa mudança vai ser acatada e colocada em prática daqui para frente pelo governo. Reportagem Paulo La Sálvia.
7h19.
Os cartórios de todo o país vão ter que comunicar os registros de mortes à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal.
A ideia da lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, publicada hoje no Diário Oficial da União, é impedir fraudes envolvendo pessoas mortas.
Olimpíadas, Rio 2016.
Lugares e símbolos do Rio de Janeiro. E modalidades esportivas como a corrida, o ciclismo e o remo. Esses são os temas das novas moedas comemorativas dos Jogos Rio 2016, lançadas hoje.
São moedas de circulação comum, 4 de prata e 1 de ouro. Ao todo foram fabricadas 80 milhões de unidades.
Este é o segundo conjunto de moedas comemorativas dos Jogos. Ao todo, serão 4 lançamentos, 36 novas moedas até o ano que vem. A iniciativa é do Banco Central e da Casa da Moeda, com o apoio do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Para o ministro do Esporte, Jorge Hilton, o lançamento faz parte de um novo momento para o esporte no Brasil.
É um momento histórico, porque você vai ter um acervo importante no futuro, para que as gerações futuras vejam nesse evento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos uma demonstração de que o Brasil hoje vive uma nova etapa de apoio à prática esportiva. Isso demonstra que a gente amadureceu. O Brasil definitivamente está preparado, sim, para sediar grandes eventos.
A moeda de ouro homenageia o Cristo Redentor. As de prata trazem imagens dos lugares onde os cariocas praticam atividades esportivas. As de circulação bancária destacam esportes olímpicos e paralímpicos. O desenho das moedas levou 2 anos para ficar pronto. Elas foram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil, que também vai fabricar as medalhas de premiação dos Jogos de 2016. Para o ministro do Esporte, Jorge Hilton, a importância das moedas vai além das coleções.
Essas moedas, certamente daqui a milhares, dezenas, centenas de anos, estarão circulando pelo mundo inteiro, porque isso vai para a história. Isso é uma marca importante.
As moedas de R$1 estarão em circulação pela rede bancária e uma parte será vendida em embalagens para colecionadores. As outras moedas podem ser compradas em algumas agências do Banco do Brasil ou na página do banco na internet em www.bb.com.br. Reportagem Carolina Becker.
São 9 moedas ao todo, 4 de circulação comum, 4 de prata e 1 de ouro.
Quer conhecer o segundo lote de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que serão disputados no Rio de Janeiro?
Estamos postando neste momento as fotos em nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Participe. Esse som de projetor que estamos ouvindo agora faz muita gente lembrar de momentos divertidos ou emocionantes vividos dentro de uma sala de cinema.
Mas de que forma as pessoas que têm deficiência visual ou auditiva podem experimentar as sensações proporcionadas por um filme?
Hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, o assunto é uma consulta pública aberta pela Agência Nacional de Cinema, ANCINE, sobre acessibilidade para esse público em salas de cinema.
A ideia é colher sugestões para implantar recursos como legendagem descritiva, quando se traduz o áudio para as pessoas com deficiência auditiva por meio de linguagem de sinais, e a audiodescrição, que é descrever oralmente, falando, as imagens para quem tem deficiência visual.
Se você quiser sugerir algo que ajude a promover acessibilidade nas salas de cinema, tem até o dia 8 de julho para participar.
Basta se cadastrar na página da ANCINE na internet e deixar a sugestão. O endereço é www.ancine.gov.br.
Estão abertas vagas para representantes de empresas aprenderem a conciliar e resolver conflitos. É o curso da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM.
São 1.500 vagas para advogados, gerentes ou gestores, por exemplo. As aulas são pela internet e de graça.
As inscrições vão até o dia 21 de abril, terça-feira que vem, podem ser feitas pela internet.
Mais informações por e-mail em enam@mj.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Nova lei dos caminhoneiros começa a valer hoje.
Energia eólica produzida com a força dos ventos deve crescer mais de 60% em 2015.
O uso racional da energia elétrica nas aldeias ganha reforço com cartilhas em línguas indígenas.
Quase 480 mil pessoas que recebem o Bolsa Família se tornaram microempreendedores individuais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, segunda-feira tem Voz do Brasil. Só não haverá veiculação do programa na terça-feira, dia 21 de abril, feriado.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.